Bem, o espaço está aberto para perguntas. Elas podem ser feitas tanto de forma oral ou de forma escrita, como preferirem. Com a palavra, o colega pediu.
Parabenizar o Flávio por tudo que ele passou e tudo que ele fez. Parabenizar o grande historiador que nos trouxeram dados preciosos. Meu nome é Avelino Alexandre Collet, promotor de justiça aposentado. E sou vice-presidente da Academia Rio-Grandense de Letras. Eu vou fazer uma pergunta e talvez pode ser até não ser respondida. Mas é o seguinte. Dia 31 de março, ou dia 1º de abril, pela manhã, o Mourão Filho estava descendo das Minas Gerais com meia dúzia de tanques, meia dúzia de carros, e se sublevou. O que, que ele estava fazendo com isso? Estava começando a rasgar a Constituição, suprimir as liberdades e violentar a democracia, que são os pilares do regime republicano. Então eu pergunto, por que que o Jango, naquela matina, naquele dia de manhã, 1º de abril, não tomou as providências para debelar essa insurreição? Inclusive, eu vi a semana passada um cidadão, Jacob, sobrenome difícil, fez uma longa entrevista na televisão, escreveu 10 livros, e ele esteve todo envolvido nas esquerdas naquela época com um grupo de resistência. E, por surpresa, ele disse o seguinte, que a FAB, pelas 7 horas da manhã, 1º de abril, pediu autorização ao Jango que a FAB, em questão de uma hora, ia bombardear aquela meia dúzia de que estavam rasgando a Constituição e as liberdades. A própria FAB, Jango, não tomou providências, que podia ter tomado. Inclusive, o Clube de São Paulo demorou 18, 20 horas para se manifestar. O Jango não tomou providências e a FAB pediu autorização ao Jango que, em poucas horas, ia debelar aqueles revoltosos. E o Jango disse para a direção da FAB, eu não quero derramamento de sangue. O Jango esteve certo ou esteve errado em não defender a Constituição, as liberdades e a democracia?
Flávio, por favor. Bom, quero dar um dado pessoal aqui. Eu fui o último jornalista a estar com o presidente João Goulart em Brasília. Eu e mais dois, e os dois se retiraram, Fernando Pedreira do Estado de São Paulo e Maria Dutra do Correio Brasiliense. Eu ainda fiquei mais 10 minutos com ele. Eu vi o presidente João Goulart chegando do Rio em fuga no dia 1º de abril de 1964. Bom, eu ia fazer 30 anos nos dias seguintes. No mês seguinte. Bom, e tenho nitidamente a visão daqueles dias. O Jango preparando papéis, já em fuga, arrumando as gavetas, em fuga para Porto Alegre. Tinha falado com o comandante do Terceiro Exército pelo serviço de fonia, que era um serviço de radiofonia, porque não havia telefones interurbanos, estavam cortados, que houve uma greve geral no Rio de Janeiro. E a central telefônica para o Brasil inteiro foi cortada no Rio de Janeiro. Bom, e mas pelo serviço de telefonia, ele tinha falado com o comandante do Terceiro Exército, que tinha assumido na noite anterior, tinha vindo num avião da Varig, sozinho, num Eletra da Varig, do Rio para cá, tinha assumido na noite anterior, se ele não tinha controle ainda do Terceiro Exército. E com o Leonel Brizola, que já não era governador, era o deputado federal mais votado do Brasil, na Guanabara, no Rio de Janeiro, mas que estava em Porto Alegre e se dispunha a resistir. Bom, e o Jango se prepara para vir para Porto Alegre para, segundo ele, resistir. Só que o Jango não era homem de resistência. O Jango era uma pessoa correta, queria fazer as reformas, mas não era um homem da resistência, ele era um homem da negociação. O Jango, a vida inteira, recebeu as coisas mais ou menos de mão beijada. Do Getúlio Vargas, a herança trabalhista. Do Leonel Brizola, a presidência da República, que houve um golpe em 1961 para impedir a posse do vice-presidente João Goulart, depois da renúncia do Jânio Quadros. Bom, e o golpe foi dado, só que o Leonel Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, se levanta, e o Rio Grande do Sul se levantou em armas, os civis e os militares, e o golpe foi abortado. Bom, então, o Jango vinha para o Rio Grande do Sul para negociar. Negociar com o quê? Com os rebeldes. Negociar como? Porque se acreditava, todos nós acreditávamos, todos, que eles iam manter as regras da derrubada pelo impeachment. E o impeachment demoraria, no mínimo, em urgência urgentíssima, demoraria 8 dias, no mínimo, 8 dias úteis, no mínimo. Então, o Jango vem para o Rio Grande do Sul para daqui negociar. Não vem para resistir, vem para negociar. Não era da índole do Jango resistir. Sua índole era da negociação, a vida inteira. Bom, eu acho, visto hoje, com os olhos de hoje, realmente que a não resistência é sempre um retrocesso. É sempre um retrocesso. Bom, agora vamos ficar ainda na sua pergunta. Na manhã do dia 1º de abril, o coronel Rui Moreira Lima, comandante da Base Aérea de Santa Cruz, um herói da Segunda Guerra Mundial, que fez 94 missões de bombardeio sobre as tropas nazistas na Itália, viu? Condecoradíssimo por vários governos, pelo governo dos Estados Unidos, pelo governo da Inglaterra, pelo governo da Polônia, pelo governo da Itália, depois da guerra, decide sobrevoar as tropas do Mourão na estrada. Um temporal no Rio. Desculpe pelos detalhes, um temporal, num jatinho chamado, um jatinho parisiense, um jatinho de 2 lugares. Ele levanta e consegue descer, num determinado momento, sobre as tropas. Um voo de picada. Só que num avião desarmado. Bom, e aí ele vê uma coisa fantástica. Os tanques param, os tanquistas saem dos tanques, tanquista é um jargão militar, os ocupantes dos tanques saem, e as tropas saem da estrada e entram no mato. Entram no mato. Bom, e só que pensando que ele ia bombardear. E ele volta. Bom, aí eu até perguntei para ele, e se o senhor bombardeasse? Ele morreu há 1 ano e meio atrás. Ele disse, eles estariam correndo até hoje. Até o Mourão estaria correndo até hoje. Bom, aí ele volta e pede autorização para bombardear, não as tropas, para bombardear como ele fazia na Itália contra os nazistas, bombardear as posições. Viu? O que é bombardear as posições? A tropa está na estrada, mais ou menos aqui a vanguarda, aqui a retaguarda. Então ele lançaria, bombardearia aqui e aqui. Imobilizaria a tropa. Bom, ele disse, com isso eu termino. Bom. Só que não se bombardeia, não se pode matar, a não ser nas ditaduras, não se pode matar no regime constitucional, não se pode bombardear sem a ordem superior. A ordem do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. E o João Goulart não deu a ordem. Não deu a hora, por quê? Porque ele esperava a negociação. Nós fomos iludidos pela própria Constituição, pelo próprio regimento interno do Congresso. Viu? Achamos que o Jango ia ser derrubado pelo impeachment. Bom, só que não conhecíamos uma instrução, que nesse meu livro, 1964, Golpe, eu cito, do embaixador americano, dizendo que não há número para o impeachment. A derrubada tem que ser feita por outra forma, e foi feita por outra forma. Uma sessão convocada às 2h20 da madrugada do dia 1º para 2 de abril, uma sessão do Congresso que durou 2 minutos e 59 segundos, não chegou nem a 3 minutos. O presidente do Congresso, Áureo de Moura Andrade, abre a sessão, lê um ofício do Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Militar, em que ele comunica ao Congresso que o presidente João Goulart, devido à situação sobejamente conhecida, instalará o governo em Porto Alegre, junto com o seu ministério. Bom, e dizendo que ele deixa a capital da República para instalar o governo no Ministério. O Álvaro de Moura Andrade manda ler aquele ofício pelo secretário e, em seguida, declara: como se vê, o presidente da República abandonou abandonou a sede do governo, deixou a nação acéfala. Declaro vaga a presidência da República nos termos do artigo tal da Constituição. O artigo tal da Constituição, que eu não me lembro, não tinha nada a ver com aquilo. Só dizia o seguinte: vagando a presidência da República e a vice-presidência da República, a ordem será a seguinte, a ordem de sucessão será a seguinte: presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso que dizia. Não via. Bom, e declara vaga a presidência da República, encerra a sessão, se levanta e sai um grupo a dar posse ao Mazzini, presidente da Câmara dos Deputados, como presidente da República. Eu integro esse grupo também como jornalista. E chego com os golpistas no Palácio do Planalto. Chego com golpistas no Palácio do Planalto. Entramos pelos elevadores, que agora do Palácio não nos quer deixar entrar. Não, entramos pelas escadas, não pelos elevadores, bom, acendendo fósforos, porque não havia... O Oscar Niemeyer se havia esquecido de colocar lâmpadas nos corredores da garagem. Bom, e chegamos para dar posse ao Mazzini. Chegam mais ou menos uns 100 deputados. Eu junto com eles. Eu e outros jornalistas mais. E aí é um problema. Alguém diz assim: não, mas não podemos dar posse. Não podemos dar posse agora. Falta um general. Como é que vamos dar posse ao presidente? Falta um general. Aí tiveram que buscar um general, o único general que havia em Brasília, que era o chefe do gabinete do ministro da Guerra em Brasília. Todos os ministérios estavam no Rio de Janeiro. Não estavam em Brasília. Todos os ministérios. Bom, então esse general, André Fernandes, dá posse ao presidente da República, Ranieri Mazzini, presidente da Câmara dos Deputados. O Jango não deu ordem, e a ordem de resistência teria que vir de cima, do chefe. Bom, o ministro da Guerra, que era o ministro do Exército, estava recém-operado de um câncer de próstata, tinha sido operado 2 dias antes. Bom, então, o que havia era a cefalia dos ministérios militares. O ministro da Marinha tinha assumido 4 dias antes, com a oposição da Marinha, dos oficiais. Bom, houve uma crise lá na Marinha. Bom, e tinha a oposição da Marinha, da oficialidade, principalmente por um motivo, que ele era viúvo e tinha se casado com uma negra. E, então, com isso, ele se manchou na Marinha. Era um almirante reformado, almirante Paulo Mário, não? Na Marinha não se admitia, hoje já se admite negro, não se admitia negro. Negro não entrava na Marinha, só como fuzileiro naval e marinheiro, para limpar as latrinas e as caldeiras dos navios. Bom, o Jango não renunciou, foi um erro. Eu acho que foi um erro, porque a história... Ele foi designado, eleito presidente, naquela época se votava no presidente e no vice-presidente. Ele foi eleito presidente, vice-presidente. Bom, e o mandato é para defender a Constituição, para defender a ordem democrática e social. Né? Então, ele se desfez do mandato. De fato, ele renunciou. Quando chega em Porto Alegre, ele já está, não deposto, já está renunciado. Eu acho que, do ponto de vista histórico, foi um erro. Agora, do ponto de vista pessoal e humano, bom... evitou uma luta fratricida, como se diz hoje, mas hoje, depois, foram 21 anos, viu? Foram 20 anos de opróbrio e de simulação, que eu acho que é um detalhe aqui. O legado que a ditadura nos deixou persiste até hoje, a simulação. Nós tivemos uma ditadura que forjou 2 partidos políticos, um do sim e outro do sim, senhor. Viu? Arena e MDB. Bom, E toda essa simulação da política que nós temos hoje é fruto do que ficou da ditadura. Entendeu? É fruto daquilo que o Voltaire Schilling lembrou agora, que 90%, eu acho que é um pouquinho exagerada a cifra, apoiava a ditadura do Médici. Apoiava o que conhecia da ditadura do Médici, porque não apoiaria o que não conhecia da ditadura do Médici. Apoiava o que se conhecia da ditadura do Médici, que os meios de comunicação podiam dizer da ditadura do Médici, que a televisão, o rádio, os jornais e o boca a boca, porque o temor é brutal, o temor nos imobiliza. Bom, eu acho que com isso tentei responder a tua pergunta. Professor,
eu quero. A palavra continua à disposição do auditório. Doutor Mauro.
Boa noite.
Meu nome é Mauro Caon Gonçalves, sou juiz aqui em Porto Alegre. Agora, domingo, se completaram 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas, né, que interrompeu também um movimento militar que havia. E se leu nos jornais, no último domingo, alguns comentaristas políticos, historiadores, enfim, que o Getúlio Vargas, com este ato, ele adiou por 10 anos um golpe. Gostaria de saber dos senhores a avaliação, se os senhores concordam com essa avaliação. Se o golpe que houve em 64 devia ter acontecido, ou poderia ter acontecido, em 54, e foi interrompido com a atitude do Getúlio Vargas.
Bom, eu parte eu sou... Eu fui testemunha desse episódio. O meu pai estava fazendo um curso na ESAO, no Rio de Janeiro, e, em primeiro lugar, assim, o que me chamou a atenção era toda a matinê, todo o filme que aparecia, né, aparecia a figura do Getúlio, naqueles noticiosos, né, que tinham naquela época. Havia uma enorme salva de palmas. Eu achava estranho, porque nós, no Rio Grande do Sul, não batíamos palmas para o Getúlio, no cinema. Né? Depois que chegava o momento de trocar o filme, né, o cinema se iluminava, e eu verificava que grande parte das pessoas que tinham aplaudido o Getúlio eram pessoas da classe trabalhadora. Né? Se notava claramente no Rio de Janeiro a estrutura de classes. É muito fácil de identificar quem é quem. Não, não é como aqui no Rio Grande do Sul. Bom, mas depois daquele famoso atentado contra o Lacerda, a situação se alterou profundamente. E o Getúlio entrou numa espécie de vácuo. Não é? Praticamente nada e ninguém mais o apoiava. A tal ponto chegou a situação que começou a circular na imprensa, né, a necessidade do Getúlio tirar uma licença, né, tirar uma licença. Agora, o Getúlio sabia que, se ele tirasse uma licença para superar aquela situação difícil, né, de praticamente confronto entre o presidente da República do Brasil e a oficialidade da FAB, né, que estava insurrecta, que tinha sido criado, tinha até criado quase como uma espécie de sub-república, né, no Galeão, no Rio de Janeiro. E o Getúlio praticamente não tinha mais saída. Né. Depois daquilo, começou a aumentar aquela pressão. A polícia entrou dentro do próprio palácio para prender o guarda-costas do Getúlio Vargas. E esse guarda-costas, por sua vez, revelou, né, quem eram os contratados para assassinar o Lacerda. Agora, aquela coisa do Brasil, né, quer dizer, ao invés de atirar na cabeça do Lacerda, atirar no pé do Lacerda. Né, quer dizer, essas coisas malucas que só acontecem no Brasil. Né. Então, o prestígio do Vargas desceu água abaixo. Ninguém mais defendia. Eu recordo porque eu, desde pequeno, lia muitos jornais, né? E os jornais todos eram unânimes, que não havia mais condições do Getúlio permanecer no poder e assim por diante. Bom, o Getúlio faz uma reunião derradeira no dia 23 de agosto, à noite, onde estão presentes, né, os principais líderes das Forças Armadas, sendo que do Exército era o general Zenóbio da Costa, que diz ao Getúlio, francamente, que não há possibilidade de nenhum soldado brasileiro querer defender o Getúlio. Não havia, ele confessava, como ministro da Guerra, que não havia a mínima possibilidade de uma defesa do Vargas naquela circunstância. E, consequentemente, deixou a porta aberta para que o Getúlio, então, solicitasse uma espécie de licença, que fosse para o exterior. O Getúlio já tinha dito várias vezes, né, que ele se negava na idade que ele tinha, a ser humilhado. Né? Eu prefiro me matar a ser humilhado. E, então, quando termina... O único a defender o Getúlio nessa reunião foi o Tancredo Neves, que deve ser também, né, pessoal, o segundo herói da história de Minas Gerais, porque os mineiros não são muito dados a entreveiro, né, pessoal? Vocês não conhecem aquela que todo pai mineiro, quando chega a uma certa idade do filho, 15, 14 anos, leva o garoto na frente da estátua do Tiradentes, né? E diz ao garoto: olha, meu filho, esse foi um grande mineiro. E foi o único mineiro que se voltou contra o governo. E se saiu muito mal, como tu está vendo. O Tiradentes estava com as cordas na mão, né, pessoal? Então, o Tancredo Neves, que era um líder mineiro, né, pessoal, já tinha projeção naquela época. O Getúlio foi, o Tancredo foi, disse: não, o senhor tem que resistir, isso é um golpe. Ah, visivelmente, o que está processando é um golpe militar. Né? Nós temos que resistir. Mesmo que o Getúlio disse: mas os nossos generais, todos caíram fora, não? O almirante, o brigadeiro, não tinha mais ninguém. Né? Mas o Tancredo Neves ainda havia insistido na reunião para que o Getúlio resistisse de alguma maneira. No outro dia de manhã, as rádios todas anunciam, não é, pessoal, foi um dos maiores choques que eu tive na vida, né, que o presidente da República, não que eu fosse getulista, meu pai era militar, né, os militares não tinham muita simpatia com o Getúlio, mas também não era assim um feroz reacionário. O suicídio do Vargas, evidentemente, parou todo um processo que estava se desenvolvendo, né, em vários setores, empresariais, midiáticos, internacionais, etc., e tal, para a deposição do Getúlio. E isso, naturalmente, ocorreria, né, se não fosse a atitude do Getúlio de se matar. Ele tinha feito várias outras referências, parece que em 30 também. Né? Em 30, numa conversa com o Oswaldo Aranha, ele disse: olha, se nós não ganharmos esse enfrentamento, quando eles estavam no trem indo para São Paulo, né, eu me mato. Não deixa ninguém me pegar como prisioneiro. Né? Deixa que eu me mato antes. Quando nós perdermos qualquer esperança, deixa que eu me mate. Né? Eu não quero cair na mão dos nossos inimigos. Isso ele disse em 30, quando estava indo, né, a primeira vez ao Rio de Janeiro, para assumir como chefe do movimento revolucionário. Então já havia, né, pessoal, uma série de indicações depois que se descobriu isso, né, que o Getúlio chegaria a esse ponto. Né? O Getúlio carregava muito, muito esse sentimento de honra gaúcha, ao qual, por exemplo, o Jango não tinha. Né? O Jango não tinha isso. Né? O Jango é curioso, porque o Jango é da mesma região, mesmo lugar, mas não tinha esse tipo de sentimento. E coisa que o Brizola tinha. Né? São questões de honra gaúcha. Né? O Jango era despido disso. Mas teria que investigar quais as razões, etc. e tal. Mas o Getúlio era assim. Né? Se as coisas piorarem, eu não conseguir reverter, eu me mato. Né? E, a partir desse momento, o que, que aconteceu? Os golpistas foram paralisados. Né? E, ao ficarem paralisados, digamos assim, a normatividade constitucional voltou a funcionar. Né? Assumiu um vice-presidente, que era um senhor de Natal, né? Não me recordo, mas era um homem doente, até como era o nome daquele...
Café Filho.
Café Filho. Né? Que praticamente não governou, né, pessoal. E a coisa foi se arrastando até 56. Mas, certamente, né, o gesto do Getúlio transferiu... Para ter um dado, em 52, o Jango defendeu, no Ministério do Trabalho, um aumento de 100% para o salário mínimo. Os militares fizeram um manifesto em 53, rejeitando qualquer possibilidade de um aumento daquelas dimensões, porque, senão, as tropas, as partes inferiores do oficializado, da oficialidade, os sargentos, suboficiais, etc. e tal, ficariam com um salário inferior ao do trabalhador. E isso as Forças Armadas não podiam admitir, tá? Que um trabalhador brasileiro ganhasse mais do que um sargento, do que um cabo graduado, ou coisa desse gênero. Então, foi um manifesto, foi feito pelos chamado manifesto pelos coronéis. Vai se verificar que grande parte daqueles que assinaram o manifesto vão ser generais em 64, 10 anos depois. Tá? Em nome da conciliação, aquela coisa toda, eles continuaram as suas carreiras dentro do Exército, né? E em 64, praticamente todos os signatários do Manifesto dos Coronéis de 53 estavam presentes como generais golpistas. Né? Então, claramente, pode-se dizer que, de fato, o suicídio do Getúlio em 54 projetou para o futuro o golpe. Projetou para o futuro.
O colega já estava lá com o microfone em seguida.
Boa noite, eu sou Irineu Roque Zolim, aposentado, bancário aposentado. Durante esse ano, eu participei de vários eventos sobre o cinquentenário do golpe. E, entre tantos, eu escutei algumas informações sobre a questão de o porquê que o Jango teria desistido de resistir. Na verdade, eu só queria um comentário, se vocês têm essa informação, como é que vocês veem essa situação, de que ele tinha informação, 4, 5 dias antes, de que a frota americana estaria descendo para o litoral brasileiro. E isso, na minha modesta concepção, era uma questão muito complexa e que, possivelmente, o Jango tenha observado. Porque, naquele momento, os Estados Unidos já tinham invadido algumas outras nações, onde que houve divisão de estados, Coreia do Norte e Vietnã, tudo isso aí. Então, eu queria saber dos painelistas, primeiro, parabenizá-lo pelas informações e pelo conteúdo fabuloso que trouxeram, se vocês pensam que isso pode ser uma possibilidade do porquê da não resistência.
Não. Isso não tem absolutamente nada a ver com a resistência, com a não resistência do Jango, até por um detalhe. O presidente Jango Goulart não ficou sabendo da mobilização norte-americana. Ficou sabendo apenas pelo Juscelino Kubitschek, que os Estados Unidos poderiam eventualmente apoiar declarar a beligerância do Estado de Minas Gerais, que se constituiria em Estado beligerante. Isso é uma expressão de direito internacional que se usa para reconhecer um Estado que se rebela. Então, os Estados Unidos reconheceriam o direito de Minas Gerais de se constituir como Estado e para lutar contra o presidente da República. Mas do deslocamento da frota, nem o general Mourão sabia. Só sabia o general Castelo Branco, o general Cordeiro de Farias e o grupo que preparava o golpe na sombra com o apoio dos Estados Unidos. O Mourão não sabia do deslocamento da frota, por isso o Castelo Branco telefonou para o Mourão pedindo que o Mourão parasse, recuasse com as suas tropas, porque o João Goulart, naquele momento, teria condições de resistir. E aí vai ser um desastre. Bom, e o Mourão, que era um aventureiro, está entendendo? Um aventureiro até não dos piores. Bom, ele disse, não, você é um... Disse um palavrão para ele, está entendendo? E você é um calça frouxa, etc. E eu vou continuar. E continua. Por quê? Porque o golpe que o Castelo preparava, que o grupo do Castelo preparava, com apoio dos Estados Unidos, deveria eclodir no final de abril ou início de maio, ou até junho, era a última possibilidade. Estão nos documentos norte-americanos. Bom, o Jango só vai saber da intervenção norte-americana em 1976, em Buenos Aires, uns meses antes da sua morte, ele morre no dia 7 de dezembro de 76, isso foi mais ou menos em junho, quando uma historiadora norte-americana, uma jovem, Phyllis Parker, prepara nos Estados Unidos um paper, a sua tese de mestrado ou doutorado, e revela os documentos da Operação Brotherson, que era o nome que se chamava do deslocamento da esquadra. E os jornais aí publicam uma pequena notícia, é quando o João Goulart fica sabendo. Eu, nessa época, morava, tinha vindo do México para Buenos Aires, me lembro direitinho do secretário do João Goulart, um deputado, um ex-deputado de Pernambuco, Cláudio Braga, lendo os jornais argentinos para ele, né, no escritório dele, na frente de todos nós, que dava uma linha de cinco, uma notícia de cinco linhas sobre a intervenção americana. O Jango não soube da intervenção americana. Há algumas pessoas que dizem, inventam que o Jango sabia, não é verdade. Tá, né? Ninguém sabia, mas nem o Mourão, segundo a própria filha.
Essa questão, só um instantinho, essa questão do envolvimento americano é muito interessante. Um livro que nós podemos dizer que foi um homem, o peão de ligação entre o Departamento do Estado e os nossos militares. Era do coronel, depois, quando ele se reformou, ganhou a graduação de general, chamado Vernon Walters. O Vernon Walters era, por assim dizer, o homem-golpe. Ele esteve presente praticamente em todos os golpes que os Estados Unidos participou. A sua carreira ela começa com a deposição do primeiro-ministro do Irã, Mossadegh, porque o Mossadegh, havia um líder nacionalista, havia nacionalizado o petróleo do Irã, que era tanto controlado por empresas inglesas como por companhias americanas, que fizeram, por assim dizer, uma dobradinha. Né? A CIA e o MS6 juntaram seus esforços para derrubar o Mossadegh e fazer com que os ocidentais recuperassem o seu controle, né, sobre as reservas petrolíferas do Irã. E o Walters é interessante, no que toca ao Brasil, ele passa o tempo inteiro dizendo que só visitava os oficiais brasileiros, que os oficiais brasileiros jamais disseram para ele qualquer tipo de envolvimento, que, em suma, né, que ele simplesmente fazia visita e ninguém contava nada para ele. Né? E, em suma, uma tentativa, de certa forma, de não envolver, né, o oficialato brasileiro naquela dimensão das coisas. Mas, para vocês verem o tal grau de ligação, o Walters conhecia o Castelo Branco desde a época da FEB. Né? Aliás, eu vi uma vez uma entrevista com o Walters, eu fiquei impressionado. Ele fala português praticamente sem nenhum sotaque. Uma coisa dificílima para um americano. Era um homem, aliás, todas essas funções que o Walter recebeu, né, de participar dos golpes, se devia basicamente porque ele era um interlocutor. Ele sabia falar qualquer idioma. Por exemplo, lá na Pérsia...
Ele falava russo melhor do que o Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, que era ucraniano, tinha acento ucraniano.
É uma coisa... Era um homem, assim, dotado para línguas. Então, quando ele vem ao Brasil, ele faz uma visita a série de oficiais, etc. e tal, né? Mas, em nenhum momento, ele confessa realmente, né, qual era o fim daquelas visitas. Bom, a primeira pessoa a almoçar com o ditador Castelo Branco, no outro dia da posse dele, foi empossado como presidente da República, né, pessoal? O Castelo Branco convidou o Vernon Walters para almoçar com ele, né, para, né, de certa forma, discutir a consolidação total do golpe. Tá? É muito interessante isso. E agora é também curioso, como eu disse para vocês...
Agora, desculpa, só para completar. E a última janta do Marechal Castelo Branco, presidente da República... No dia seguinte, ele ia transmitir por Costa e Silva, foi com o coronel Vernon Walters, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Só para completar.
Hein?
Desde a primeira e a última.
É. Bom, então é isso aí que eu queria.
Oi,
só isso.
Doutor Terra, é o seguinte, em função da introdução que colocou e eu vou fazer essa colocação em função exatamente dessa abertura, sabe? Por porque não se coloca uma coisa se não tem um objetivo, sabe, de prever para o futuro, não é? Que não aconteça, e mostrar como as coisas não devem se repetir ou não se repitam de alguma forma, né? Eu militei, não consegui participar de tudo isso, porque o senhor parece 15 anos, pelo que eu vi, fiz os cálculos aqui, 15 anos mais moço que o Flávio Tavares, não sei se sou da mesma idade, não é? Eu tinha 16 anos na Revolução. E já me encontrei com o Flávio Tavares duas vezes, uma na fundação do PDT, que eu sou, era a centésima inscrição, e depois saí do PDT porque o senhor Leonel Brizola fechou exatamente com o partido que dava choque nele, que era o PDS, a Arena tal, por uma eleição em que concorreu, não é, aquela pessoa lá de o Aldo Pinto. Né? E fundei o PSB e me encontrei novamente com o Flávio Tavares ali, pelas duas ou três vezes andei conversando com ele. De formas que eu estou militando, sabe, exatamente com essa perspectiva, há mais ou menos uns 30 anos, né, dentro de uma perspectiva. Mas eu também sou professor de Direito Constitucional. Durante 30 anos fui professor, até faz pouco tempo, porque saí de uma universidade exatamente não por estar contra uma ditadura com aparência, mas por ter feito um discurso contra os cargos em comissão dentro de uma universidade que deveria ter liberdade e que me botaram na rua em 2, 3 dias, exatamente porque fiz um discurso e tinha uma pessoa que estava comissionada, filha de um senador, comissionada na Assembleia Legislativa, né? Um tempo difícil o nosso. Semelhante ou mais complexo que aquele outro onde sabia onde estava o ditador. E que aqui as mãos longas funcionam e não se sabe onde está. Que Júlio veio declarar isso. Agonizada de Júlio. E eu, exatamente por esta colocação, penso o que o historiador Walter Schilling coloca, que a classe média tem preconceito que se manifesta até hoje contra Cuba. Pois eu, como professor de Direito Constitucional e alguns socialistas, e eu sou estudioso e já escrevi, tenho 175 páginas estudando desde o socialismo utópico até o materialismo dialético, e sei que existe alguns que dizem, dentro de outra perspectiva, que quando eu estava com 14 anos, que a ditadura de 64 foi dado golpe, o senhor Castro, né, Fidel Castro, deu o golpe contra Fulgêncio Batista. Só que ele se encontra, por todo esse tempo, desde 58, quando eu tinha lá 18 anos, já 8 anos, 9 anos, ele se encontra e agora substituiu um parente dele. Dentro da concepção que eu sempre licionei na faculdade, que a gente aprende, de república, pelo menos de república, e isso é, ou, além de ser uma ditadura, uma tirania, é uma coisa que tem uma característica monárquica, sabe? Que passa do pai para o filho. Então, e nós também, conforme aquela visão de Eric Hobsbawm, o senhor bem sabe, que é socialista, né? Colocou que o século XX foi a guerra dos extremos, a luta dos extremos. E nós constatamos, eu na esquerda, que a representação institucional que eu dava aula, com meus 35 anos, elogiando Gaddafi, ou elogiando também o general Tito, eu dei aula, sim, elogiando a representação institucional, fracassou exatamente por uma interrupção, sabe, de uma nomenclatura que esfacelou, sabe, a representação de baixo para cima, rompendo e uma determinada classe se apossando desse poder. E nós vimos o fracasso do socialismo em todo o universo, e o que restou são favelas, sabe, completamente sucateadas, né? Então, por isso que eu vejo que o preconceito da classe média não é mais contra aquele regime, vamos dizer, com toda aquela pintura, sabe, do monstro que comia criancinhas. Eu me lembro que eu era pequeno e falavam que os comunistas iam comer as criancinhas. Mas, na realidade, já é uma massa crítica aprofundada. Eu, com 65 anos, que militei sempre parelho na esquerda, sabe? Sempre constante. Sempre constante. Né? E que se começa a manifestar uma massa crítica, sabe? De forma diferente, que as pessoas não podem mais, têm que usar o cérebro, o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E não mais como cores de futebol, ou como esse estado aqui tinha maragatos e chimangos sempre de um lado, independente das suas razões, se digladiarem, ou como o futebol é, de uma forma lúdica, mas conversar através da racionalidade para criar pontos, porque o que estava falando aqui, nesse último momento, é Vargas. E Vargas é exatamente uma mesótese aristotélica, que é o caminho do meio, que diz, nós não somos, nós somos a estação, a meia estação entre o capitalismo e o socialismo. E que nós estamos vendo, que isso está na trilogia Liberté, Égalité, Fraternité, que é o egoísmo da liberdade e é o altruísmo da fraternidade ou da igualdade, né, que se coloca, que foram separados esses pontos e que nós temos que reconstruir, e isso está na Europa, na social-democracia. Ontem eu estava lá na Assembleia, né, sobre o problema de Getúlio Vargas, revisando tudo isso, porque nós estamos com o Estado completamente sucateado, desmontado, com dívidas atrozes, a União com 2,2 trilhões de dívida interna, 500 bilhões fora de dívida externa e o Estado de 7 para 50. Então, o escalonamento da esquerda, como eu vejo, de fortificar determinados parâmetros externos, leva a uma reação, sabe, que muita gente não quer ir para esse tipo de cemitério, sabe, que virou o socialismo. Né? Porque a esquerda nem combate o socialismo chinês, que faculta a exploração e a destruição dos empregos dos trabalhadores, porque os chineses, o comunismo chinês fez uma aliança com o capitalismo, a Lagrange, sabe? E que destrói toda a possibilidade de construção, está destruindo as nossas indústrias. Nós estávamos em 24% com Getúlio Vargas de industrialização, hoje estamos a 12% só do PIB. É real isso?
Então, isso. Por gentileza, eu estava inscrito anteriormente, mas respeitei.
Eu faria o seguinte, como inclusive já no tempo já é adiantado, depois da brilhante palestra do Dr. Sérgio, eu não, absolutamente. Absolutamente. Realmente foi uma intervenção brilhante. Eu concederei a palavra ao colega lá atrás que estava solicitando e depois teremos a intervenção final dos nossos conferências.
Serei breve. Meu nome é Bolívar Almeida e vou deixar de lado uma questão referente aos meus ancestrais que o professor Voltaire levantou, que eu não concordo, mas vamos deixar aqui porque não é o principal do evento. É a questão dos lusitanos. Eu não concordo com isso. E se perguntasse para qualquer um africano, de Angola, Moçambique, etc., certamente concordaria muito mais comigo do que com o professor Voltaire. Eu gostaria, então, que se reportassem a uma questão. Já falamos bastante do pré-golpe. Eu estou muito interessado em que falem acerca da influência dos Estados Unidos a partir do momento em que assumiu o Castelo Branco, não apenas porque ele era íntimo do Vernon Walters, mas houve um conjunto de medidas a partir dali, ligando a nossa economia ainda muito mais com a dos Estados Unidos. Então, gostaria que falassem sobre esse tema.
Então, sobre as duas intervenções, então, agora a intervenção final...
Eu acho que nós estamos... agora, sucintamente, o governo do Castelo Branco, no governo do Castelo Branco, não houve nenhuma cooperação com o governo dos Estados Unidos. Houve uma submissão absoluta. Tão absoluta que o governo do general Costa e Silva fez, comparativamente ao governo do Castelo Branco, uma política externa, entre aspas, independente, como o próprio Costa e Silva gostava de dizer. O Costa e Silva teve alguns problemas, algumas discussões com o embaixador dos Estados Unidos. O Costa e Silva era um homem muito interessante, que era um gauchão aqui de Taquari. Bom, ele tem algumas coisas, ele tinha aquele... Não, mas isso aqui não pode ser, o senhor não tem que se meter nisso. O senhor não tem que se meter nisso. Coisa que o Castelo Branco jamais faria. Então, eu digo sempre, no governo Castelo Branco não houve cooperação com os Estados Unidos, nem dos Estados Unidos com o Brasil. Houve uma submissão absoluta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional, o chamado acordo USAID com MEC-USAID. O Castelo quis enviar tropas para o Vietnã. Tropas do Brasil. Não ia voltar nenhum. Como a Colômbia enviou para a guerra da Coreia, não voltou um colombiano. O Getúlio não deixou enviar tropas para a guerra da Coreia, para entregar a tropas dos Estados Unidos. Bom, o senador Daniel Krieger, aqui do Rio Grande do Sul, que lembrou o Castelo, presidente, vamos ter um problema, sem discordar do Castelo, vamos ter um problema. O envio de tropas depende de decisão do Congresso. Vai ser difícil dobrar o Congresso. Aí o Castelo se deu conta. E aí chamou o embaixador e disse que não podia enviar. Mas a decisão do Castelo está nos documentos norte-americanos. O Castelo disse para o embaixador, vamos enviar tropas para o Vietnã. Então, uma política de submissão total. Pronto. Não houve cooperação, submissão.
Seria a intervenção final, né? Vamos encerrar agora.
Não, meu nome é Eduardo, sou da Rádio Web da Júris. Só uma curiosidade. Nós fomos os maiores exportadores de generais. Dos 5 generais, 3 foram gaúchos. Na realidade, não sei se isso é muito relevante, mas é curioso, né? Que 3 dos 5 generais eram gaúchos, né?
Aquele famoso naturalista francês, Saint-Hilaire, quando veio a Porto Alegre em 1820...
Acho que é Bonifácio.
Ele, inclusive, todos. Achou a população, uma população bonita, saudável. Né? Ele disse na questão política o seguinte, o tal do governador aqui da capitania, não, o Rio Grande do Sul não era província ainda, o governador da capitania que não manda nada, né? Tem que falar com o general. Tá? Então, eu vi que como isso marcou a nossa história, né? Vai falar com o general, né? O general é que resolve. Né? Quer dizer, eu acho que quando vem aqueles momentos, né, pessoal, de depressão dos gaúchos, de querem se separar, que o Brasil é uma bagunça e quem sabe a gente se separa, isso tipicamente é a depressão do gaúcho fora do poder. Ah, eu fiz um levantamento na era republicana, 70% dos governantes eram gaúchos. Então, quando o gaúcho não está no poder, ele entra em profunda depressão farroupilha, né? É uma coisa assim, que esse Brasil não adianta nada, e que vamos não sei o quê, e vamos programar a república, e assim por diante. É um comportamento... não só isso, não só produzimos uma série de ditadores, né, mas também tropa para fechar o poder legislativo. A maior parte dos fechamentos do poder legislativo na história do Brasil foram feitas por tropa gaúcha, a começar a Constituinte de 1823, que chegou a certas deduções e conclusões que não agradavam o Dom Pedro II. O Dom Pedro I. E o Dom Pedro I tinha um espírito profundamente autoritário. Ah, Então, ele simplesmente botou num bilhete, né, mandou num bilhete para o seu assessor, né, chama os gaúchos. Né, foi fechar o Congresso. Ali começou a nossa vocação. Né, porque depois vocês vão ver, o Getúlio Vargas fechou o Congresso em 30, fechou o Congresso em 37, né, os militares fecharam depois em 64, né, mas a decisão do fechamento do contrato foi do Costa e Silva, que era o ministro da Guerra. Ah, e, então, nós temos essa cândida vocação, não é, pessoal? Nós temos, o Rio Grande do Sul tem uma certa dificuldade de lidar com a questão da democracia. O Benedito Valadares, que era um governador de Minas, um interventor, a mando do Getúlio, né? O Getúlio dizia uma maravilhosa, Flávio, sobre o Benedito Valadares. Que o Benedito Valadares, pessoal, pela faixa, vocês pegam as fotos do Benedito, talvez seja a fachada do burro clássico. Você olha para ele e vê que é um burro. Né? E o Getúlio dizia, né, vocês se enganam com o Valadares, ele só é burro por fora.
É verdade.
Bom, o animal burro só é burro por fora. E aí tem um episódio, no final, quando já estavam os militares já em 45 prontos para derrubar o Getúlio, o Valadares pergunta para o Getúlio, mas por que o senhor não aceita uma transição? O senhor vai ser eleito, né? Vai ter parlamento, etc. E tal. O senhor, sinceramente, se o senhor não era aquele movimento queremista, se o senhor se lançar, não é, a presidência da República, o senhor vai ser eleito. Aí o Getúlio disse, mas quem cá, Benedito? Ora, Benedito, você acha que eu sou homem de ficar lidando com o parlamento? Então não aceitou, né? Mas, enfim, né, é uma coisa curiosa na nossa trajetória, né, dessa série de figuras autoritárias, né, pessoal. O Getúlio Vargas, o Médici, né, todos eram homens extremamente autoritários. Eu, quando cheguei, a última vez que eu fiz uma palestra lá em São Paulo e Rio, eu disse, não, nós, gaúchos, mandamos, né, para vocês, durante bastante tempo, aquelas carantonhas direitistas. Costa e Silva é um favor, né? Olha para o Costa e Silva, você fica para assustar a criança. Né? E vocês já imaginaram a simpatia do velho Geisel? Vocês se lembram dele? Ele não conseguia rir no Brasil. É o único homem que não ria no Brasil, era o Geisel. O máximo assim, ele tortava a boca. A gargalhada do Geisel, ele tortava a boca aqui um pouquinho. Né? Então, nós estamos hoje nos redimindo, né, junto ao resto do povo brasileiro. Ah, mandando essas louraças maravilhosas, né? Buncher, em suma, né? Tem uma série de mulheres magníficas, lindíssimas, para limpar a nossa barra, né, pessoal? Que chega de carantonha, de gaúcho, ditador. Né? Então, de alguma forma, nós estamos atenuando isso. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.